Em 2019, tivemos diversas tendências se comprovando na música pop. Latinos, negros, nordestinos, mulheres e LGBTQs cada vez com mais visibilidade mainstream. O retorno de grandes nomes na onda da nostalgia, a revolução digital mudando as formas de consumo da música, entre diversos outros tópicos. Quais foram os destaques de 2019? Que tendências conseguimos antever para 2020 no mundo da música e na sociedade? É isso que discutimos nesse episódio.
Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilos de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook, I Don't Know Her, Músicas e Tendências, e também no Instagram, @idkhpodcast, e no Twitter também, @idkhpodcast.
Olá galera, estamos aqui no último episódio do ano do I Don't Know Her, um episódio especial de retrospectiva 2019 e tendências 2020. E por isso, como é um tema que a gente vai retomar os grandes assuntos do ano e falar dos assuntos para o ano que vem, temos aqui todo o elenco fixo. Aê! Todos reunidos pela primeira vez, né, gente? Que nós estamos todos reunidos no episódio. Sim.
Ai, que especial.
Sim, é um momento especial aqui que eu quis orquestrar.
No final do ano, só que aparece toda a família, gente. No resto do ano aparece não. Bolsominho
tudo.
Temos aqui, então, com o João Bafa.
Olá.
Então, agora vamos fazer a diferença. Você se apresenta.
Eu sou o João Bafa. Eu sou designer e faço pole dancing.
Mas dança africana, gente. Calma. E quer fazer estileto.
Ah, quero fazer Vogue também. Mas
Vogue.
Não encontro tempo.
E o Thales Stefani, então, Thales?
Então, eu sou um estudante doutorado em literatura e eu faço bolos, que são menos interessantes do que pole dance, mas também é legal.
O Conan Osiris adora bolos. Ó.
Que é, faz muita quinoa boa também, gente.
Ah, é.
E ele tira nudes também.
Tá, que nudes. Olha, jura?
Não, gente, ó, é outro assunto isso aí. Muda.
E estamos aqui também com a Mariana Buarque. E aí, Mari?
Oi, oi. Sou Mariana, sou jornalista, mas trabalho com marketing, tenho pós em comunicação e tendências. Tô no Brasil nesse momento, não estou em Lisboa.
Ah, jogando do coquetel molotov.
Não tô, nem briguei, gente. Vim pra cá, não briguei com ninguém. Zero briga. Olha. Até fiz um consomínio. E aí, faço cerâmica.
Você não mostrou. Pô, Mari.
É que eu não postei, gente. Eu não tiro. Tem gente que faz nudes, eu nem tirar foto, tiro.
Estamos aqui também com uma plateia pela primeira vez no podcast. Plateia composta por Julieta Sandoval, que já gravou um episódio que vai ao ar na semana seguinte a esse, então fiquem ligados sobre sustentabilidade.
Olá, olá!
E a Clarissa, que não participou de nenhum episódio ainda, mas vamos orquestrar um episódio, né, Clarissa?
Oiê!
Que absurdo! Então vamos lá, gente, vamos começar o episódio. Então vou começar com um overview de 2019. Foi o destaque do ano pra vocês em termos de música, assim. Vamos começar então por detalhes. O que você mais ouviu em 2019? Qual foi a sua obsessão?
Quando eu tava pensando nisso, né, de falar o que eu mais ouvi em 2019, eu pensei mais ou menos em dividir, assim, o ano. É, eu comecei ouvindo muito o álbum Honey da Robin, que é de 2018, mas saiu no finalzinho, se não me engano, foi em outubro, final de outubro. Então eu comecei ouvindo bastante ele. Mas o que eu mais ouvi mesmo, e segundo Spotify, aquela retrospectiva que eles lançaram, e é bem verdade mesmo, foi um álbum que chama Midnight, do Monark, que é um duo de música eletrônica. Esse álbum ele saiu em janeiro, mas ele me acompanhou durante o ano inteiro, assim, eu ouvi muito mesmo esse álbum. É um álbum bastante dançante, então para momentos, para alegrar alguns momentos tristes, sabe? Era bem bom. E depois, na metade do ano, o Hot Chip veio com A Bath Full of Ecstasy, que foi um álbum que me acompanha até o final do ano agora, e provavelmente vou continuar ouvindo. É um álbum, talvez para apaziguar o coração também, eu cheguei a falar dele já em um outro episódio. É um álbum bem tranquilo, comparado com outros álbuns deles, assim. E uma coisa que eu comecei a ouvir muito esse ano, mas que eu não ouvia nada mesmo, foi o Sam Smith. Porque eu acho que ele mudou um pouco a sonoridade das músicas dele.
Sim.
Deu uma coisa mais dançante, ou mais descontraída, menos dramática. Apesar que as letras ainda são dramáticas, mas o som é menos dramático. E culminou em ele regravando a Feel Love, da Donna Summer, agora. Ele lançou há pouco tempo a regravação. E a Donna Summer é uma diva pra mim, então foi muito... Foi muito interessante ter terminado assim, agora no fim do ano.
Eu não ouvi essa ainda.
E a outra coisa que surgiu bem agora, muito no fim mesmo, foi os novos singles da Dua Lipa, né? O álbum dela que vai sair no início do ano agora, de 2020, que vai chamar Future Nostalgia. E tem muito essa vibe, muito assim, disco, um funk meio antigo também. E eu acho que é um tipo de música que eu tô precisando agora. Eu acho que eu ouvi muita coisa dançante, mais feliz e mais calma, porque eu acho que era a vibe do que eu precisava ouvir. Então eu acho que ficou meio nessa onda, assim, meu ano de 2019.
Sam Smith também tá na minha lista de destaque 2019. How Do You Sleep foi uma das minhas músicas mais tocadas. É muito
Não, maravilhoso.
E você, Mari, qual foi sua obsessão 2019 aí, que você mais ouviu?
Então, em 2019, assim, segundo o Spotify, eu acho que faz sentido, o que eu mais ouvi... Foi o que eu mais ouvi na década mesmo, né? Que são as
Chico
coisas
Buarque.
Que eu sempre ouço. Chico Buarque, Caetano, Criolo, teve Solange foi uma surpresa pra mim. DXX, Arctic Monks, disparado, assim, que eu mais ouço. O que teve mais de novidade, acho que não chegou ali muito tão no topo da lista quanto esses, mas que pra mim foi novidade. Foi muito Rosalía, que eu ouvi bastante, e Sam Smith também, ouvi muito, e eu não costumava ouvir, não me conectava com o som dele, com ele, e esse ano eu curti, sabe? Mas, e aí, eu não sei, talvez já me antecipando, eu acho que teve alguns nomes em 2019 que não foram nomes que eu ouvi muito, mas que eu destacaria como os nomes do ano, apesar de eu, pessoalmente, não ter ouvido tanto, mas é que eu acho que são nomes que fizeram coisas, movimentos que têm muito a ver com as tendências desse ano e para as tendências dos próximos anos. Mas eu não quero adiantar, vamos deixar isso para quando a gente for falar das tendências.
Boa, sem spoiler.
Boa. Sem spoiler.
E você, João, suas obsessões 2019?
Eu acho que eu já acabei já ao longo dos podcasts falando as coisas que eu ouvi. Eu estou aqui também olhando a minha lista do Spotify, dos mais tocados. Em primeiro lugar tem a Beyoncé com Homecoming, e aí tem o pessoal que eu conheci aqui em Lisboa, tipo Branco, Dino de Santiago. Eu acho que nessa lista, sim, o que eu acho mais diferente, apesar de não ser diferente, é a Pabllo, que eu não imaginava que ela ia estar no meu top 5, apesar de eu ouvir muito. E agora, no final do ano, ela lançou o álbum novo, que tem Amor de Quê, que é maravilhoso. A gente estava assistindo o clipe ontem aqui em casa.
E eu quero que você entenda que o meu amor, amor de quê,
amor de quê.
Mas, na verdade, o que eu vou destacar para mim, assim, que eu acabei conhecendo melhor, depois de ouvir um episódio do Wanda também, é o Emicida. Que
maravilhoso.
Ele lançou Amarelo e o álbum dele novo, e tipo, acabei conhecendo mais ele no episódio do podcast e fiquei muito fascinado com ele, assim, a forma dele falar, dele pensar, a forma dele criar também, achei muito, muito legal.
Não, esse vai ser o meu destaque também, porque no meu Spotify, no Wrapped, Amarelo foi a música mais tocada do ano por mim, é a música que mais me marcou de fato. E a gente tava até falando aqui, conversando com a Julieta, com a Clarissa também, que foi um encontro muito improvável, né? A gente tava falando que, tipo, naqueles encontros que a gente não imagina, que, tipo, juntar a Emicida com a Majur, com a Pabllo, como é que pode criar uma música tão boa, assim, que a gente nunca imaginava aqueles artistas juntos, né, Julieta?
Não, total, incrível. Só demonstra, né, o potencial criativo, né, que Emicida tem a cada coisa nova que ele está fazendo.
Sim, é incrível. E foi uma junção muito boa e muito emocionante, assim, também. Foi uma mensagem que o Brasil muito precisava ouvir. Precisa ouvir ainda, né? E o Sam Smith também eu quero destacar, porque o Sam Smith ele surgiu para mim como uma coisa muito, tipo, sou versão masculina da Adele. Eu acho que, tipo, ficou uma coisa ali muito... A indústria querendo aproveitar o que deu certo com a Adele e com o Sam Smith. Mas ele mostrou agora esse lado dele que eu não conhecia, que é muito bom também, esse lado mais eletrônico, sabe? Claro, eu quero destacar, não tem como não falar de Poxa, tá, Mariah?
Claro.
Opa, como não?
Um ano...
Mas é, porque, tipo assim, pra mim foi um destaque também, porque foi lançado no final de 2018... E foi a minha obsessão durante o decorrer do ano também, porque é um daqueles álbuns que você vai escutando e vai descobrindo novos elementos, sabe? Giving Me Life é uma música que eu comecei a ouvir muito durante o ano. Você vai ouvindo e conforme o tempo você vai descobrindo uma nova música favorita, assim. Então, eu acho que foi um álbum muito maduro, um álbum que a Mariah, ela se abriu muito pra fazer alguma coisa diferente ali, tipo, absorver mais coisas ali novas e criar músicas novas. Eu acho que é uma prova de que é o verdadeiro artista ali, ele tá sempre em desenvolvimento, independente da idade. Existe muito o ageism, das mulheres ali, tipo, quando passam de uma idade, a indústria fala que elas não são mais capazes de produzir, mas a Mariah tá aí provando que não, ela pode produzir música muito boa ainda. Então, Caution, pra mim, foi uma celebração disso, assim. E que venha mais músicas boas, porque ela tá em number one agora com a Want for Christmas, e vai ganhar muito dinheiro pra poder fazer mais um álbum.
3 milhões de libras por ano, sabe?
Em dezembro. 3 milhões de libras só em dezembro, né? Que ela ganha de royalties.
Olha, muito
vai ter que dar presente pra família, né, gente?
Eu acho que ela tinha que dar presente pra cada lembre.
Falando dessa questão de idade, teve Madonna também, né? Com um álbum novo.
Sim,
que...
é verdade.
Não sei se bombou tanto, assim, pra Madonna, né? Mas pelo menos ela tentou uma coisa nova, né? Ela fez algo que é novo pra ela na carreira dela.
E eu tô esperando pra ver como é que vai ser agora os shows dela no início de 2020. São em espaços pequenos, não são mais em estádios lotados e tal. Quero ver como é que ela vai transformar a forma que ela performa em espaços pequenos, né?
Sim, porque a Madonna também era conhecida pelas performances dela, né? Mas você disse tudo, Mari. Eu acho que, tipo, a Madonna também foi uma prova de que ela veio fazendo uma coisa diferente. Ela contratou aí um produtor, que é o Dino de Santiago, que a gente já falou em outros episódios, que é um produtor foda. Eu acho que foi fantástico dela ter essa visão aí pra poder chamar ele. Não bombou o disco, mas eu acho que, tipo, teve uma performance aceitável, vamos dizer assim, pra uma indústria que não aceita mais essas cantoras, é a mesma coisa de Caution. Teve uma performance aceitável diante de tantos preconceitos que elas enfrentam hoje em dia, assim, sabe?
Se o Leandro tem uma teoria certa pra Mariah, e ela, se ela funcionar pra mulheres mais velhas na indústria da música, o próximo CD da Mariah e da Madonna vai ser, tipo, maravilhoso. Uhum. Ele tem uma teoria que elas sempre lançam um CD que prepara o próximo muito bom.
É, porque... tem essa tendência na indústria, pelo menos com a Mariah. Ela teve aquele failure em Glitter, né? Que foi um desastre total, apesar do disco ser bom, o filme foi horrível e teve desastre de performance. E ela precisou fazer um álbum de reconstrução, que foi o Charm Bracelet, pra poder ela se provar de novo pra indústria. E provar que ela podia ser rentável, poderia ser criativa ainda. E depois disso, ela conseguiu ali apoio pra poder fazer Emancipation of Mimi, que trouxe ela de volta aos topos dos charts com We Belong Together, né? Eu acho que isso pode se repetir agora. Tipo, ela teve ali um momento mais pra baixo, acho, em 2013, 2014, teve uma ressurgência agora com Caution e o All I Want for Christmas is Number One, e ela pode vir aí com algum apoio pra poder fazer um novo álbum aí de retorno forte.
Ô, Leandro, sobre esse tema, assim, por acaso, hoje eu cheguei a topar com uma notícia, vai ter um festival no Brasil chamado Girls, que vai ser no dia 7 ou 8 de março. E é 100% do line-up feminino. E eles estão postando na conta do Instagram, isso é até uma dica, tem uma GRLS, sem o I, com um ponto de exclamação no final. Uhum. Eles estão postando várias informações. Então, tem, por exemplo, aqui dizendo 90% dos indicados ao Grammy são homens. E aí tem questão de... tem algumas declarações de algumas artistas também, falando como a indústria é preconceituosa. Por exemplo, 87% dos artistas de festivais são homens. Então, assim, essa questão é uma questão que está muito em voga também, tem tudo a ver com os temas que a gente vem discutindo. E esse é um festival interessante que, além da parte musical, vai ter debates e conversas sobre esses temas também.
Fantástico.
E outra coisa interessante, vai ter Kylie Minogue, que também não é exatamente uma artista nova.
Não fala isso.
Ela também não é, já tá aí há bastante tempo, já, assim, parece super nova, mas a gente sabe que não é tanto mais.
Ela é quase contemporânea da Mariah, ela começou ali no meio dos anos 90.
Pois é, e é uma discussão interessante também, porque no ano passado começou a ter muita crítica do line-up dos festivais ter muito pouca mulher, né? Principalmente mulher e headliner. E que, na verdade, desde Homecoming da Beyoncé, se comprovou que mulheres poderiam ser muito rentáveis para festival.
Sim.
Só que isso não se refletiu na escolha dos festivais ainda, né? De forma geral, assim.
Uhum.
Apesar de que no ano passado até acho que teve um line-up mais feminino, digamos assim. Teve Rosalía, teve... Tô falando assim, de festivais Europa, né? Dos grandes festivais. Uhum.
Não, isso é muito importante e é interessante pensar nisso, que se fala muito também da questão da participação das mulheres em outras áreas que não sejam em cima do palco. Que sejam produtoras, que sejam escritoras, que sejam técnicas de som e tal. E há uma participação muito pequena de mulheres também nesses setores. Tava vendo lá uma matéria também falando sobre a questão do Songwriters Hall of Fame, que sempre há uma indicação no fim do ano de alguma pessoa que vai entrar pro Hall of Fame dos escritores nos Estados Unidos. E 90% dos escritores no Hall of Fame são homens. Teve, tipo, acho que a Missy Elliott entrou, tipo, uns 2 anos atrás. E tem pouquíssimas mulheres lá, assim. E aí tem uma campanha agora surgindo pra Mariah conseguir ser indicada e tal.
E eu acho que a gente tem que falar de uma coisa muito importante que aconteceu esse ano, que é Mariah Carey fazendo uma postagem pra Anitta no Instagram dela.
A Abby já profetizou isso, que é uma diva acessível.
Uma gracinha.
É uma gracinha. Gente, a Mariah Carey começou a interagir com a Ariana Grande no Twitter, gente. Olha só.
Eu vi isso.
Maria, a questão, tipo, que a mídia sempre colocou essa coisa das mulheres até como inimigas. Sempre levantaram aquela coisa das rivais, né? Tipo,
a
Selena Gomez...
Sempre estimulou essa rivalidade entre as mulheres, né? Do tipo... Ou seja, as divas do pop não poderiam ser amigas. O que tá por trás disso é uma ideia ainda muito preconceituosa, assim, muito machista, de que mulheres não têm amizades tão verdadeiras, e de que mulheres são muito competitivas. Uhum. E no fundo, eu acho que, assim, e isso é uma coisa que o movimento feminista traz para as mulheres, essa consciência de que a gente precisa se unir. Assim, a gente tá falando de gente mulheres, né?
Uhum.
De que a gente precisa se unir, assim, unida é mais forte, a gente pode juntar nossas forças para conquistar. Então, assim, eu acho de verdade, no fundo, é muito melhor para as artistas pop que tenham mais mulheres no festival, porque isso significa espaço para elas irem também, do que uma competição. Obviamente, eu acho que, sei lá, a Beyoncé poderia ficar muito feliz que ela teve Homecoming e achar que e não queria mais nenhuma outra mulher para fazer isso, mas eu acho que não é esse o espírito agora, sabe? O espírito é tipo, vamos ampliar e que todas as mulheres tenham o seu espaço mesmo. E obviamente eu tô falando assim, no recorte de mulher, mas a gente pode pensar também em questão de raciais, enfim, outras questões, outras minorias que precisam ser representadas também.
Vamos entrar para uma discussão agora do que a gente vê surgindo e se desenvolvendo agora para 2020. Quais são as grandes tendências aí que a gente vê surgindo para 2020? Eu fiz uma pequena pesquisa assim para poder ver algumas tendências que algumas empresas de pesquisa ou alguma rede de análise de tendências também fazem. Uma coisa que eu vi como destaque é o estudo do Culture Next, do Spotify, diz que 79% dos millennials dizem que a música faz parte da forma como eles veem a cultura e como eles conseguem se integrar mais com as pessoas e com diferentes culturas. Prova que a gente consegue ver através da música alguns exemplos de tendências aí se desenvolvendo, né? Eu queria pontuar algumas aqui pra gente discutir. E o primeiro deles é um tópico levantado pelo Spotify também, que eles falam que o mundo está cada vez mais integrado e que as minorias estão cada vez mais miscigenadas. E aí esse estudo do Spotify que fala sobre isso, ele levanta a questão do K-pop, por exemplo, que veio da Ásia lá, que já é um fenômeno há muitos anos, e começaram a se misturar com o pop norte-americano e algumas outras coisas novas. O reggaeton, né, que é aquela coisa do reggae com latino e com hip-hop também se misturando. Você percebeu isso também, João?
Esse ano eu ouvi muita música que é produzida aqui no eixo Angola e Cabo Verde, Lisboa. Eram coisas que não me atingiam no Brasil. E tem, por exemplo, Fado Bicha, que faz uma mistura muito diferente de fado com até às vezes música brasileira e música pop e tal.
É, Thales e Mari, vocês ouviram mais alguma coisa assim, tipo, de relação a misturas de culturas, de sons?
Então, eu acho, assim, essa, eu li também o report da Spotify. E assim, eu acho que isso eu entendo com uma forma um pouco mais abrangente, porque aqui fala muito de cross-cultural, né? De essa mistura de culturas. Que eu acho que tem a ver mesmo com o mundo hiperconectado e a gente agora tem acesso ao que tá acontecendo em qualquer lugar e pode fazer disso uma influência, ou pode simplesmente ouvir aquilo. Tem algumas coisas que eu não vi nesse report, mas depois procurando eu encontrei, que eu também achei muito legal. É que tem aumentado muito a quantidade de usuários de Spotify, de streaming de forma geral, fora do mundo desenvolvido, digamos assim, ou do Ocidente, e fora das grandes cidades, o que também significa que, ou seja, estão consumindo músicas que, enfim, a princípio não são aquelas músicas Estados Unidos, Europa, que a gente costuma ouvir, e com isso, essa tendência a se popularizar esse tipo de música também. Mas eu acho que o que eu tenho visto, e não é só na música, assim, é uma grande mistura de coisas que a gente nem entendia muito bem, assim, nem via como uma coisa que poderia misturar.
Uhum.
É, e aí, pra mim, um exemplo é o Tal Road, do Lil Nas X, que ele fez, assim, misturou country com rap, com hip hop. Eu acho que foi um dos grandes nomes desse ano, porque...
Foi um dos maiores hits do ano, assim.
É, ficou 19 semanas na Billboard, né? Sim. Tipo, ele quebrou todos os recordes. Nunca... Inclusive da Mariah, ele passou a Mariah no maior tempo. É. Assim, eu não tô nem falando pela música. Em volume, assim, em buzz que ele criou, em barulho, eu acho que ele foi um dos grandes nomes desse ano.
Sim.
Por tudo que você falou a respeito dele, da mistura que ele fez, daquela questão, enfim, dele ter saído da parada de country, se era country ou era hip hop, onde ele tava, que é muito, pra mim, mostra muito isso, onde, tipo, como as coisas estão muito misturadas, sabe?
Sim.
Como a gente tá misturando referências, elementos que até então a gente não via como estavam juntos, assim. No cinema, eu acho que isso tem acontecido também bizarramente, assim, os grandes filmes de, dois, pelo menos, dos grandes filmes desse ano. Já também tô mudando de assunto, né? Tô falando de cinema, não música, mas enfim.
Não, mas você pode
identificar. É, mas é que eu acho que Parasita e Bacurau foram dois grandes nomes também de 2019, justamente pelo que se falou, né? Foram dois filmes que as pessoas falaram muito.
Sim.
E era aquela coisa, você já viu Bacurau, você já viu Parasita. E são dois filmes que você não define qual é o gênero.
Sim, é verdade.
É meio comédia, é meio terror, é meio gore, é meio... É um pouco de tudo, é muito misturado.
Sim, eu fui ver Parasitas pensando que era uma coisa de terror, assim. De repente eu vi assim, gente, isso parece uma dramédia, sabe? Mas
é,
uma coisa de...
E crítica social ao mesmo tempo.
Sim.
E acho que vai se manter, a tendência vai se manter. E além disso a gente tem o K-pop, que, cara, tá bombando e teve muito investimento estatal, obviamente, mas...
Sim.
Eu acho, espero mesmo que a gente tenha mais espaço para ouvir coisas que não venham necessariamente do eixo Estados Unidos e Inglaterra.
Eu lembrei do fenômeno do Despacito mesmo, que é uma coisa que não é desse ano, né? Mas ele foi, tipo, a primeira música latina a conseguir altos índices na Billboard desde Macarena. Então, assim, é uma coisa que é extremamente importante nesse contexto de você ter essas sonoridades que estão fora do eixo ganhando destaque, né? É, até como um relato pessoal, eu me lembro que na minha época eu vivia num ambiente de evento de anime e desenho japonês e coisa do tipo, as pessoas ouviam J-pop, J-rock, que é o pop e o rock do Japão, né? Mas não era uma coisa, assim, massiva, sabe? Era um grupo muito pequeno de pessoas que ouvia aquilo e pronto, acabou. Agora, muito específico. Agora, o que o K-pop faz, eles explodiram isso, assim. Quando chega... É, nas premiações americanas você vê isso, o quanto eles afetam as vendas e o próprio mercado da China, afetando diretamente as produções. A Mari falou de cinema, muitas coisas em cinema e em série sendo feitas pensando no mercado chinês, como o Dragão, que foi tirado do filme da Mulan porque ia ofender o mercado chinês. Então, assim, tem muito. Esse público e essa parte do globo que não tinha muita atenção tem tido bastante atenção. E sobre misturar coisas inesperadas, aí falando de música drag, que é uma coisa que eu gosto também, eu penso como a Pabllo é importante para essas misturas regionais aqui no Brasil.
É
verdade. Que a gente não associa muito a uma drag fazer esse tipo de música, e ela faz. A Glória Groove vindo com rap, com. Tão forte também, que é uma coisa que às vezes não é esperada também para uma drag. E a Trixie nos Estados Unidos, que também trouxe o country para música drag, né?
Sim, verdade.
É, eu acho que na música brasileira também. Sim, também tá sim. Se misturando muito, assim, misturando o Nordeste com funk, com samba, e os nomes que surgiram esse ano fazem muito essa mistura. Inclusive, alguns brincam muito com o que era cafona, com o que é cafona, assim, com essa brincadeira de ressignificar essa questão de baixa e alta cultura, digamos assim.
Um beijo, sim. Romero Ferro.
Um beijo, Romero Ferro, nossa. Eu vou falar, vai ser meu destaque no fim do episódio, não vou soltar spoiler ainda. Mas falando em misturas, a gente falou aqui no episódio anterior de Bem-Estar sobre o grupo Poesia Cantada, que é a produção do Pineapple Storm TV, que eu acho que é uma prova dessa tendência também de que eles começaram juntando pequenos artistas, fazendo encontros improváveis, de cantores de hip hop, com cantoras de reggae, com cantora ali de sambista e tal, e colocando todo mundo ali junto no mesmo ambiente, fazendo improvisação. Tendência número 2, pra gente destacar. Uma tendência também destacada pelo esse estudo do Spotify, que a gente tem sido cada vez mais afetado por uma atração subliminar, ou seja, a gente não é mais influenciado por influenciadores de fato, por grandes celebridades ou por grandes políticos assim especificamente. Nós temos sido influenciados cada vez mais por pequenas manifestações que se misturam e fazem uma influência subliminar ali sobre nós, e nós estamos conscientes disso. A gente tem sido afetado por videoclipes, por algumas mensagens, por artigos e por coisas ali que vão se colecionando no nosso mindset ali subliminar e vão definindo ali nossos gostos e nossos hábitos de consumo e estilos de vida, né? Não é uma coisa ali que tipo assim, ah, a gente vai seguir o influenciador e a gente vai acreditar nele. A gente sabe que o influenciador ele é pago, que é uma publicidade, a gente não se deixa mais afetar por aquilo. É uma tendência que a gente vê crescendo, por exemplo, os micro-influenciadores de segmentos. A gente vê isso crescendo na música também, né? Vocês já perceberam isso, algum fenômeno desse?
Eu percebo isso um pouco nessa... A gente até já falou sobre isso na pequena crise das redes sociais. Na minha vida, assim, eu vejo, tipo... Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é, tipo, os influenciadores perdem muita influência comigo. Principalmente nesse ano, eu tenho até ouvido menos podcast, que antes eu era muito viciado e ouvia, por exemplo, todos os podcasts de um específico canal. Dessa vez eu tenho selecionado mais os programas do que eu ouvi tudo, assim.
Comentando o seu comentário. Uhum. Essa questão de não ouvir tudo, não ouvir todos, é uma coisa que eu tenho feito também, inclusive com podcast, assim, que eu gostava muito, que eu via sempre. É um que eu acho que a gente tem muita... Estamos chegando no burnout de conteúdo mesmo. Então, entendi. A gente precisa selecionar muito, tipo... Uhum. Eu sinto isso, sabe? Eu já não dou mais conta de tudo, gostaria de dar, mas não dou, então, assim, realmente precisa me interessar. E a outra coisa é a legitimidade, assim. A coisa das influências é porque a coisa da legitimidade, eu acho que a gente agora que já tem um tempo de redes sociais, já consegue perceber que é fake ou não, sabe? O que é legítimo ou não. Mas, por outro lado, tem o TikTok aí, né? Que é uma rede social, numa das minhas metas para esse ano, entender o TikTok. Porque, assim, eu acho que eu já tô meio velha. Já não tô mais na faixa etária. Porque eu também vi que é, tipo, a grande maioria dos usuários, assim, número estúpido, tem 24 ou menos, né? 24 anos ou menos.
Sim, é a geração
Z. Já passamos dessa fase, é. E eu acho que tem uma geração chegando aí muito forte, que é essa geração muito novinha. Eu fui ver a lista dos mais tocados no ano e, tipo, a mais velha é a Ariana Grande, que tem 26. É a pessoa mais velha. Todo o resto tem, assim, 19, 18, 20...
Que a Julieta aqui tá falando da Billie Eilish também.
É, que eu acho que também é um outro grande nome de 2019, né?
Sim.
E a outra que também, tipo assim, menina de 18 anos, saiu ganhando tudo.
A Lizzo também, né, que é novinha.
Tá vindo aí uma galera bem nova.
Tá, Liz, algum comentário desse tópico?
Eu tô igual a Glória Pearson Oscar, bacana.
Não sei opinar,
não assisti esse.
Vamos pro próximo, que eu acho que a próxima tendência é, pra mim, a mais fantástica, que eu mais consegui enxergar, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ver crescer mais muito ainda nos próximos anos, que é politics pop. Ou seja, a política está cada vez mais presente no nosso dia a dia e é impossível uma pessoa não se posicionar hoje em dia politicamente. Isso é muito real. A gente tem visto, em 2019, começou a ver muito mais músicas de manifestação, músicas defendendo um tema, defendendo uma causa. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver manifestações musicais nesse sentido. Isso eu acho que todos vocês conseguem ver, né? Vou começar por você, Thales.
É uma coisa que
tem vindo muito forte, assim. Eu acho que mesmo quando a música, às vezes, nem tem tanto indício de crítica, às vezes isso acontece no videoclipe, né? A Gloria Groove, falando dela, eu falei dela agora há pouco, ela fez uma música, a música tem crítica, obviamente ela faz rap, tem crítica sempre, mas tem uma música, acho que é a última que ela lançou, que chama Caminhada, que a música sim tem críticas, mas quando você vê o videoclipe, é tão lotado de referências e críticas a diversas coisas que é até meio imbricado. É um daqueles videoclipes que precisam de análise, uma análise para entender todas as informações escondidas ali. De alguma forma, eu acho que isso influencia muitas pessoas também a entrar no debate, entender algumas coisas que elas não entendem. Como eu disse, eu escutei em 2019 muita música para dançar e para paz igual ao coração. Mas é óbvio que essas músicas também são necessárias para acender o debate, para fazer com que ele continue e que a gente avance na sociedade, né?
Uhum. Ah, Thales, mas tem muita música que é para militar e rebolar a bunda ao mesmo tempo.
Também!
Isso é maravilhoso.
Como é que o João fala mesmo? É rebolar a raba com consciência?
Isso.
Mas você ia falar, João, então.
Não, o que eu ia falar é que eu acho que isso tem um pouco a ver com a anterior, que eu acho que a tendência anterior ficou muito abstrata, assim.
Uhum.
Mas eu acho que tem tudo a ver, porque a tendência diz que as pessoas começam a ver uma interação sutil entre o mundo online e o mundo real, sabe? This is America, que não é desse ano, é um tempão atrás.
Não, 2018.
Sim, então, já tô falando que as coisas já não vêm desse ano, já são antigas. Essa tendência da política na música pop já vem, já... E eu acho que a tendência é não sair mesmo, a política não vai sair tão cedo da música pop.
Sim, eu acho que é uma coisa que a gente já vê acontecer há algum tempo, só que tá ficando cada vez mais obrigatório as pessoas se posicionarem, não só por serem forçadas a isso, mas porque elas querem se posicionar. E isso acontece no nosso círculo, tipo, as pessoas no nosso círculo de amizade, nossa família, estão cada vez mais vocais para defender aquilo que elas acreditam. Então, acho que o ambiente pop é só um reflexo disso também, né?
Nessa coisa de tendências, eu tentei pensar quais são, assim, os grandes eventos que vão acontecer. Eventos que eu digo, eventos políticos e sociais, enfim, de 2020, porque são coisas que são drivers, né, da nossa cultura, de forma geral. Ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, o Trump tentando a reeleição, com chance. Tem todo o processo de impeachment dele, que, enfim, todo mundo acha que não vai dar em nada, mas que vai acontecer.
Sim.
Tem a Inglaterra saindo da União Europeia, tem o Brexit, e aqui no Brasil tem o segundo ano de governo Bolsonaro que, né, vai ser a mesma merda, né, sendo sincero. Então...
vai ser mais polêmica.
É, mas então, é um ano que a gente sabe que vai ser um ano movimentado politicamente, coisas vão acontecer. Ah, e tem eleições para governador aqui, né, o prefeito.
Exato. Sim,
pra
também.
Prefeito, viajei para prefeito aqui no Brasil. Então, assim, é um ano que vai ter muita coisa acontecendo, coisas, enfim, importantes, grandes politicamente, sempre tem, mas além disso, vamos continuar falando da crise ambiental, isso tenho certeza que vai continuar uma pauta grande e importante. Cada vez mais as pessoas querem e percebem o seu papel político, de como cidadão mesmo, não é que precisa ir para a militância e ter alguma coisa, mas percebe que existir é político. E eu acho que se exige dos artistas, de forma geral, que se posicione.
Próximo tópico. Eu acho que o próximo tópico ele se relaciona muito bem com esse, que é uma tendência que a gente percebeu no Spotify também. Os sentimentos. As pessoas estão cada vez mais vivendo uma melancolia. Os millennials, eles estão cada vez mais abertos a se expressar emocionalmente, a falar de suas emoções. No mundo pop, assim, o próprio Drake, ele começou a falar muito dos seus sentimentos, de sua melancolia. A Lizzo, ela falou algumas coisas de depressão em lives, assim, sabe? A Billie Eilish fala muito sobre essa questão também. Então, acho que cada vez mais a gente tem vivido numa geração que quer falar de emoções.
A gente já falou sobre isso em outro episódio, inclusive, né? E a gente deu alguns exemplos sobre artistas que estão falando sobre saúde mental ou de repente, enfim... falando sobre ansiedade também.
O Amarelo, né? Muito assim.
É, também.
Ele tem uma introdução no vídeo muito forte.
Cara, eu acho que a gente tá num momento em que se pensa mais sobre a nossa saúde mental, né? E bem-estar, de forma geral, também. Mas, assim, tô falando aqui de saúde mental porque eu acho que isso é um tabu. E sempre foi um tabu muito grande, agora a gente já tá falando disso com um pouquinho mais de abertura. No fim, tá todo mundo meio mal, tá todo mundo bem, mas tá todo mundo meio mal também. E aí eu vejo isso muito como um movimento da nossa geração, assim, millennials e young millennials, ou enfim, de realmente não só buscar ter mais bem-estar, mas eu acho, e principalmente assim, os artistas mais novos eu tenho visto falarem muito disso, falarem mais abertamente. Então, a Lady Gaga também é uma artista que já falou muito, já falou abertamente sobre a questão dela também. É. E, enfim,
sim, uma das grandes coisas que, de 2019 que marcou, por exemplo, falando da Mariah novamente, é que ela é uma artista tipo dos inícios dos anos 90, mas só agora, em 2019, ela assumiu que ela é bipolar. Ou seja, uma pessoa ali que viveu de uma máscara ali de... durante muito tempo ali escondendo e com medo de descobrirem aquilo. E agora ela falou isso, que ela já foi vítima de chantagem e tudo mais por causa disso. E foi libertador ela assumir que ela tem bipolaridade, que ela trata a bipolaridade dela. E é ok. Tipo, isso acontece com as pessoas, não é vergonha nenhuma você assumir isso, né?
É, eu acho que antes não tinha nem espaço pra ela falar disso, né? Porque sim, realmente não se falava desse tipo de coisa.
E eu acho que ano passado, antigamente... na música, principalmente, e em outras áreas também, existia uma crença que para você fazer sucesso existia um padrão, existia um caminho, existia quase um roteiro, sabe? Um artista assim, internacional não pode expor uma questão psicológica abertamente, sabe?
Ou então tem que ser perfeito, tem que ser sempre feliz, maravilhoso, sabe?
Um modelo de comercial de margarina que tem que se seguir. E hoje em dia as coisas são diferentes, as coisas são mais realistas, assim, nesse sentido.
Eu acho que tem uma coisa também muito interessante, é que em relação a conteúdo da música, se você vê, a Mari estava falando mesmo disso, músicas mais antigas já traziam esse conteúdo sobre essa questão sentimental, né? O emo, que foi sucesso há anos atrás, ele, e muitas coisas que surgiram no rock, inclusive, são desdobramentos de uma tradição muito mais antiga, que surgiu com o romantismo, quando as pessoas começaram a lidar com o seu próprio sentimento. Então, isso vem de outras artes, da literatura, do teatro, quando começou a se falar sobre sentimento. E existia uma certa ideia meio iluminada e lapidada como uma coisa boa, de que sofrer trazia essa inspiração e essa produção boa, trazia boa arte, o sofrimento. Isso com os romantistas, né? E eu acho que o que a Mari falou tem muito valor, que o que tem hoje em dia é uma consciência maior sobre a saúde mental e sobre o bem-estar. A gente sabe que existe esse sentimento, mas as pessoas falam disso como uma questão que precisa ter atenção, e não como algo que é bom e que vá só ter efeitos positivos na arte, sabe?
É verdade.
Além dessa visão de que, tipo, ai, a dor faz você ser um grande artista, ao mesmo tempo também tinha um certo preconceito de, ai, é emo, é deprimido, é coisa chata, a pessoa mal resolvida. E eu acho que já se encara essas questões com um pouco mais de naturalidade, do tipo, cara, é todo mundo humano, essas coisas acontecem com todo mundo. Eu acho que já se entende isso como é humano, é parte do ser humano. Sim. E não aguente isso sozinha, e tipo, não aguenta mesmo, se tá deprimido, procura ajuda, ou tá muito ansioso, enfim, procura, fala com as pessoas, é isso.
Sim.
É super humano.
Agora, o próximo tópico, eu acho que tem tudo a ver com o João.
É a minha tendência.
Pera, deixa eu só fazer um comentário. Eu fui procurar também no Spotify esse ano as playlists, assim, com temáticas que eles fazem. Todas as mais ouvidas são tipo happy, relax, feel good. É tudo assim, tudo good vibes. Ou seja, a galera querendo relaxar, tava ali, sabe, aquele momento, vamos aqui me distrair.
E isso tem uma ligação com esse próximo tópico, que é estar em casa agora é cool. Que é da Mintel.
Eu também super me identifiquei, João. Me senti assim, ok.
A gente foi lá na WSN e fundou essa tendência.
Foi tipo assim, eu sou um exemplo, um sinal criativo dessa tendência.
É uma pesquisa com pessoas que especificamente entre 24 e 31 anos, mas os young millennials, que são chamados, né? Eles preferem ficar em casa. 74% deles preferem estar em casa com um grupo de amigos assim mais próximos, bebendo uma cerveja, um vinho, uma coisa assim, do que estar num lugar lotado e cheio de milhares de pessoas, sabe? E os millennials, eles passam 70% mais tempo em casa do que a geração anterior. Então, é uma tendência que realmente tem se comprovado. As pessoas estão valorizando mais ficar em casa e desfrutar de um ambiente mais relaxante, mais tranquilo, né?
Nossa, Nossa, eu, por mim, já nem saio. Quer dizer, saio, né?
Aquela coisa, eu não saio mais do meu quarto. Não tiro o pijama, né?
Ai, é, então, eu tenho. Eu achava que era idade, né? Mas, assim, vendo agora essas pesquisas, talvez seja só mesmo espírito do tempo.
Sim.
Eu já não tenho mais esse pique pra sair, essa vontade. Eu quero voltar cedo. Tipo, quando saio, fico, ah, mas vou voltar cedo, sabe?
Sim.
E tenho curtido muito fazer as coisas dentro de casa. Tipo, ler, fazer bordado, ficar vendo filme, ouvir o Spotify, comer, cozinhar dentro de casa e fazer uma coisa legal.
Ah, eu também.
Ah, o João se também puder, é o...
Eu não saio nem, sei lá.
Pega sua aquarela e...
É. Eu que desenhava mais na rua, hoje em dia eu nem vou pra desenhar, já reparou nisso?
Sim.
Eu desenho em casa e é isso.
Eu percebo também, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, vamos marcar um jantar e tal. Eu gosto mais de pensar, ah, vamos chamar a pessoa pra jantar aqui em casa e a gente cozinha junto,
é,
sabe?
Pois é, né?
Eu acho que... Não, porque vamos ser práticos também, né, gente? Tá caro pra cacete sair de casa.
Sim!
Você quer em casa, você compra as coisas no mercado, entendeu? Bota a sua música que você quer ouvir.
Sim.
Então fica lá de boa, faz a comidinha, bebe no seu negocinho e pronto. Agora você vai sair de casa, você é assaltado, literalmente e também metaforicamente.
E o último tópico que eu queria levantar não é muito relacionado à música, mas mais a hábitos de consumo, que é o fim da geração mais... O fim da geração de consumo de coisas novas. A gente tem vivido cada vez mais, isso é uma tendência da WGSN também, que eles apontaram que cada vez mais está sendo pregado com o human to human, né? Tipo, a gente comprar coisas usadas, a gente passar coisas para repassar coisas usadas para outras pessoas também. O ato de comprar tem sido muito mais voltado para compras de qualidade, ou seja, de repente gastar um pouco mais numa coisa de muito mais qualidade, de uma procedência muito mais confiável e correta. A WGSN diz que esse vai ser o mantra de 2021. E isso é uma coisa que você tem percebido também, né, Mari?
Tenho, assim, acho que é um outro grande assunto, né? É consumir melhor ou mais conscientemente, porque eu acho que é mesmo... Acho que é necessário, né? A gente vai ter que mudar, que o mundo vai ter que caminhar para uma mudança de paradigma, de menos consumo, senão a gente vai se matar. Acho que a gente está caminhando para uma crise muito grande, para o colapso real. Eu tenho tentado consumir menos, eu tenho tentado pensar e fazer melhores escolhas. Às vezes eu escorrego, às vezes ainda me bate uma onda consumista de tipo, preciso entrar numa loja e comprar tantas roupas. E quero isso, de ver, quero isso, quero aquilo. E tenho tentado mudar alguns hábitos, na verdade, para 2020. Eu fiz um quadro grande das minhas metas e objetivos para 2020 em várias áreas. Tanto de carreira, quanto financeiro e pessoal. E tá lá nas minhas metas produzir menos lixo. Vamos ver, ano que vem, quando a gente falar de novo, eu falo como é que foi a experiência, se conseguiu ou não.
João, você estava falando sobre isso, sobre Black Friday, né?
É engraçado porque, tipo, eu entendo essa tendência, mas eu não vi nada disso acontecer esse ano. Pode só surgir mais pra frente, porque, tipo, eu achei que no Black Friday as pessoas ainda estão muito surtadas e muito...
É, mas é que eu acho que tem uma necessidade do mundo, digamos assim, uma necessidade de mudar esse paradigma de consumo. E existe uma necessidade do mercado, que é fazer todo mundo consumir.
Sim.
É, exato. Essa
então,
necessidade...
assim, tem uma briga aí de mercado e economia com a própria sustentabilidade do mundo. De qualquer forma, tem se falado disso. Tem se questionado
sim,
algumas
coisas. Tem se falado.
Julieta até pode, enfim, falar mais. De repente, ela está aí na plateia.
Eu queria, sim. Eu acho que é uma questão muito importante para quem estiver, né, despertando essa consciência. É, como você está fazendo, Mari, eu acho incrível, assim, eu acho que é um trabalho de formiga, gente, é cada um entendendo e se responsabilizando pelo próprio consumo e consumir com muito cuidado, muita atenção e consumir com significado. É, porque é isso, né? A gente tem o New York Times nomeando a Greta Thunberg a personalidade do ano, mas ao mesmo tempo temos a Black Friday, né? E temos agora os saldos de Natal, os saldos de pós-Natal e os saldos de final de temporada. Ou seja, a sociedade está te impulsionando a continuar esse consumo desenfreado. Ou a gente tenta, um por um, começar aos poucos a mudar essa consciência e essa responsabilidade, ou realmente... tchau, tchau, não tem mais, não tem mais mundo, gente, é assim.
Vocês vão conhecer mais a Julieta Sandoval no próximo episódio, ela vai estar no próximo episódio sobre sustentabilidade, vamos falar ainda muito sobre esse tema.
Maravilhosa!
Mas diga, Mari.
Não, eu acho que tem duas coisas assim, a gente de forma geral tem que se entender como consumidor e o poder que tem como consumidor de falar não, ou falar assim para coisas, para decisões melhores.
Sim.
Ou seja, comprar local, comprar de marcas. Isso é importante, comprar de marcas que a gente sabe que não explora mão de obra. E aí, sim, na moda, isso é super importante. Isso é uma coisa que eu confesso que eu ainda não consegui me livrar. Mas a gente tem que entender que a gente, como consumidor, tem um poder. Um poder de fazer melhores decisões e de falar não. Julieta, depois quero dicas. Sim. Depois me passa.
Ó, no próximo episódio vai ter muitas dicas.
Então tá, vou vir pra pegar as dicas e aí vou colocando nas minhas metas.
Eu quero só acrescentar uma coisa que não é exatamente o que vocês estavam falando, mas eu acho que uma coisa que a Julieta disse, eu sugeriria para todo mundo pegar uma caneta e escrever no braço, porque o que ela disse, consumir com significado, eu acho que esse que tem que ser mesmo o mantra de 2021. Eu concordo com a ideia de que as coisas não mudam exatamente só pela gente, pela nossa atitude individual, mas aí, para deixar uma ideia prática, esse tema, se o tema anterior é um tema que fala muito com o João, esse tema fala muito comigo. Porque eu me preocupo realmente com o meu próprio consumo, e duas, porque eu sou mão de vaca pra caramba. E aí, o que acontece? Existe uma coisa na minha família acordado, isso foi assim nesse Natal, e essa é uma ideia pra quem quiser seguir, a gente não se presenteia. A gente faz ou leva ou compra cada um uma comida apenas para levar para a ceia. Não existe presente de Natal. Uma ou outra pessoa dá um presente. Eu ganhei assim só uma camisa de uma da sogra da minha irmã, sei lá. Mas não existe troca de presente. As crianças não saem lesas, elas trocam. Existem presentes para as crianças só, né? Para não deixar a criança chorando. Mas quem é adulto e já tem uma cabeça mais tranquila, não, a gente não se presenteia. Pra partir desse princípio de que geralmente você, muitas vezes, eu acho que no Natal você ganha coisas que você não quer. Isso é uma opinião minha, né? Não sei. Mas eu prefiro ter consciência daquilo que eu preciso pra eu poder comprar do que ganhar uma coisa que gerou trabalho, gasto de matéria-prima e poluição, e é uma coisa que eu não necessariamente precisava.
Isso é ótimo, porque dá menos trabalho, não tem que enfrentar shopping cheio, que é um
saco. Exatamente.
Olha, Léo, mas sabe o que eu lembrei agora?
Sim.
Que a gente falou da Billie Eilish. Ela tem uma música que fala sobre, enfim, aquecimento global e mudanças climáticas. Ela tem se posicionado em relação a isso.
Não, só uma coisa pra falar. Quem puder ver o Tales de Papai Noel, que é uma inspiração pro mundo.
Não vê não, gente.
Entrem no Instagram do Tales, gente. Vejam ele de Papai Noel, tá incrível.
É uma mistura, é isso. É a mistura que a gente tava falando ontem.
Exatamente.
Mais cedo.
Papai Noel com raça negra.
Papai Noel junto com Zacarias.
E o seu boneco da Escolinha do Professor Raimundo.
E o pagode dos anos 90.
É isso. Gente, vamos agora pro nosso próximo bloco, que é o Túnel do Tempo. E, na verdade, esse bloco, eu acho que vai ser, tipo, breve, assim, só uma breve pincelada pra gente lembrar o que a gente ouvia em 2009, o que a gente viu mudar na música, assim. Lembrando, assim, de 2009, eu tenho, tipo, lá, nas minhas playlists, assim, Beyoncé cantando Halo, sabe? Lady Gaga cantando Just Dance. E Black Eyed Peas com I Got a Feeling. Era, tipo, foram as músicas do ano, assim, sabe? E eu acho que isso, a gente vê um pouquinho do que aconteceu com esses artistas no decorrer do tempo. Beyoncé, ela, tipo, hoje é uma figura muito diferente do que ela era em 2009, no sentido de militância e defender uma causa, né? Black Eyed Peas nem existe mais. Minto, existe, né? Mas, tipo assim, foi uma banda que só falava de música pra boate, assim. Tipo, ficou uma coisa ali que ficou ali no passado, nunca evoluiu, né, assim. E Lady Gaga também é uma figura ali que, tipo, começou já com um posicionamento artístico ali interessante, mas ela evoluiu muito na questão de posicionamento. De lá pra cá já existiu Born This Way, já existiu, tipo, muitas coisas ali, tipo, sobre defesa de minorias e a causa LGBTQ e tal. Então, acho que essas foram algumas transformações, assim, que eu identifiquei. Vocês viram mais alguma coisa mudar de lá pra cá, assim?
Ah, eu acho que essa questão da política no pop mesmo, né? Uhum. Isso é bem diferente de 10 anos pra cá. Ou você levanta alguma bandeira, ou praticamente seu lugar no pop tá bem reduzido. E eu acho que uma música de 2009 que me marcou muito, Kelly Rowland com David Guetta, When Love Takes Over.
Oh. Takes Over! Sim, é muito tipo assim, essa coisa do dance, assim, mas sem uma causa, né, no caso, assim, acho que agora... É, a própria Kelly Rowland, ela lançou uma música esse ano falando de My Hair, My Crown, né, tipo... E você, Thales?
Eu, cara, assim, de 2009, quando eu vi o que a gente ia falar, eu lembro que o que eu mais ouvi era um álbum que é um dos meus favoritos do Fischer Spooner, que eles lançaram em 2009, que chamava Entertainment, que é um álbum que tem uma sonoridade bastante eletrônica, mas muito estranha. E ele fala muito do backstage da arte, do que existe na arte, do que cerceia a arte, e de uma forma meio crítica e irônica também. Eles já tinham essa pegada meio crítica mesmo nessa época, só que agora, o último álbum do Fischer Spooner, eles pegaram muito na temática LGBTQI+. Então é um álbum que continua politizado de alguma forma, falando de temas nesse sentido, mas numa outra esfera, né? Foi meio que tratando de outros assuntos que estão mais em pauta. E outra coisa, outro movimento interessante também que eu acho, que é outra coisa que eu ouvi muito em 2009, foi o primeiro álbum da Little Boots, que era o Hands, que foi quando ela lançou, né? ela apareceu, e ela era tipo a princesinha do synth pop, do eletropop naquela época, assim. E tipo, gravou com várias pessoas com nome forte, o Phil Oak, que é o do The Human League, o Gary Numan, tipo, várias pessoas com bastante importantes na Grã-Bretanha, nesse cenário musical, e hoje ela continua trabalhando, mas é uma artista independente. Então aí é um movimento de mercado, assim, ela viu Sim. que ela queria fazer uma música diferente da música que ela fazia naquela época, que ela estreou, e hoje ela faz música independente, ela lança singles e EPs principalmente, mas acabou de relançar esse ano um vinil comemorativo dos 10 anos do Hands, e fez uma turnê também pequena, assim. Então, tem dois movimentos que eu identifiquei, assim, um mais da temática, né, mais político mesmo, e outro da produção.
E você, Mari?
Então, vocês estão falando, eu tô lembrando, meu Deus, Black Eyed Peas, essas coisas. Então, era uma fase da minha vida que eu saía mais, né, que eu podia beber mais, eu não tenho ressaca, era jovem. Então, eu tava ainda ouvindo essas coisas, esses popzinhos bem... Que marcou a nossa geração, mas... Né?
Não existia muitas músicas que fossem de temáticas assim mais polêmicas ou mais políticas.
Eu acho que não existia no pop. Eu acho que existia em outras coisas. No pop eu acho que não. Acho que a novidade é que chegou até o pop, né? Que, enfim.
É isso.
Como é que vocês lembram exatamente quais as músicas que foram lançadas nesses anos, gente?
Ah, eu tenho a playlist por ano, então é mais fácil.
Não, eu fiz pesquisa mesmo. Quando eu ouvi a pauta, eu falei 2009, deixa eu ver o que tocava. Aí eu fui procurar e vi que eram essas coisas que eu tava ouvindo.
Não, e tem uma rede social, gente, que Last FM, tipo, pra mim não tem nem Spotify, assim. Last FM eu uso desde 2005, então tem lá registro de tudo que eu ouvia e por ano, assim, separado. Então fica mais
só
fácil.
Só tem o Leandro lá.
Só tem eu usando.
A rede social de uma pessoa só.
E você vê que é uma rede social que tem tendências antigas, porque o Leandro usava lente de contato colorido na foto do perfil. Vale, Mike Drop.
Mentira.
Cadê onde está essa foto? Quero ver.
Tava lente de contato colorida no perfil.
Não era colorida, era cinza. Tá.
Cinza é uma cor, né?
Vamos pro próximo bloco. I Don't Know Her. O próximo bloco é o I Don't Know Her, e a gente vai falar quem que foi um artista que a gente descobriu, que foi uma revelação pra nós em 2019, seja novo, seja velho, seja de quando for. Vou começar por ti, Thales. Qual que foi o artista revelação pra você em 2019?
Então, eu não sei exatamente se ela surgiu em 2019,
A minha descoberta pessoal foi a Duda Beat, assim. Ela, pra mim, foi uma pessoa que ela me abriu uma outra vibe de sonoridade que eu não ouvia tanto, assim. Eu gosto tanto da música dela, como soa, quanto da voz dela. Eu acho ela uma ótima vocalista também, o tipo de música que ela canta. E eu acho que ela entra nessa onda dos novos artistas da música nacional que levam esse som que era mais deixado numa caixinha regional para um grande público, né? A gente falou dela naquele episódio da Popnografia também. Um pouco antes do episódio eu tinha começado a ouvir também, e depois do episódio continuei ouvindo, e hoje em dia eu ouço constantemente esse trabalho dela. Então eu acho que ela é a principal descoberta mesmo de 2019 para mim. Mas eu queria falar também de uma coisa que não é exatamente uma descoberta, porque eu já conhecia, que é o Friendly Fires. Mas é porque eles fizeram comeback esse ano, depois de 8 anos de ato, assim. É um álbum que chama Inflorescent, que foi lançado em agosto. É um álbum maravilhoso, com clima lá no alto também. É bem do jeito que a banda já faz. Então, se você gosta de uma coisa para dançar, meio disco também, meio funk nessa onda, você pode ouvir que é muito bom.
É você, Mari.
Cara, minha descoberta de 2019 não é, assim, nenhuma... Tá super mainstream agora, né? Que é a Billie Eilish, mas é o que eu acho que ela traz umas coisas que é importante a gente dar uma olhada, sabe? Até que a gente falou pouco dela, mas, assim, o fato dela ser muito nova, eu acho, assim, é uma impressão minha, que realmente tem surgido nomes novos, tanto que a galera do Spotify mais tocada globalmente é essa galera nova e não tem esse super nome de peso, não tem uma Beyoncé ou uma Rihanna também, enfim, só tá fazendo roupa e maquiagem, mas não tem esses grandes nomes que a gente achava nossos nomes super de peso. Tem a Ariana Grande, que eu acho que já é um nome de peso, mas de forma geral as pessoas são muito novas. Ela é muito novinha, tem 18 anos só. Mas eu acho que isso é um reflexo da indústria. Eu também andei procurando aqui algumas coisas e estava falando como agora tem adolescentes produtores, que na verdade, graças à assim, tecnologia e tudo que tem acontecido, as gravadoras e selos já não precisam necessariamente estar envolvidos no processo de criação e distribuição da música. Então, o que tem acontecido é muita gente que se produz e se grava, enfim, em casa. E por conta disso tem surgido muito produtor adolescente. Eu acho que é bem o caso dela. Eu acho que ela, o visual dela é muito diferente, é muito único, assim, ao mesmo tempo que é muito adolescente, é meio esquisito. Então tem uma coisa assim, eu acho que a gente tem várias artistas pop que fizeram muito sucesso, que era uma coisa super sexualizada, era sexy. A própria Ariana Grande, que é meio criançona, mas também é meio sexy, e ela foge muito disso. Ela não é nada disso, assim, aquela pessoa que tem cabelo colorido e usa roupa de, sei lá, de desenho animado. Tá muito distante da fórmula que a gente conhecia do pop até então, de ser aquela diva. Enfim, eu acho que ela tem algumas coisas um pouco da Lorde, talvez um pouco da Avril Lavigne, mas eu acho que ela tem uma fórmula que é novidade. Então, enfim, é uma pessoa que eu acho que vale a pena ver.
A Julieta tava mostrando aqui um vídeo dela no... Um pedaço de um vídeo dela no Instagram, que ela mesmo que dirigiu. E achei interessante.
Ela parece que não tem produtor, o produtor, o irmão, que é só um pouco mais velho. Então também é uma coisa meio... Acho que talvez ela possa fazer um pouco mais do que ela quer, justamente por não estar tão dentro desse esquema gravadora que vai distribuir, que vai produzir e tal.
Boa. E você, João?
A minha revelação 2019, o Thales vai entender a descrição, é... Figurinha premiada, brilho no escuro, da quebrada, avulso.
Muito bom.
É o Emicida, ele já existe há milhões de anos, mas infelizmente ele só me atingiu esse ano. E por causa de Amarelo, eu fui ouvir todas as músicas dele que tinha no Spotify e depois ouvi ele falando e tô achando ele maravilhoso. Pode se eleger presidente do Brasil que eu voto.
Agora, minha revelação, assim, eu acho que esse ano foi um ano muito bom para mim com o podcast, para descobrir artistas novos. Esse bloco da Eleanor Hamm me apresentou muita gente muito boa, assim, que eu gostei muito de conhecer. E agradeço a todos que participaram dos episódios, assim, por me apresentar esses artistas maravilhosos. Mas um que me marcou muito especialmente foi o Romero Ferro. Não só porque ele participou do podcast, Mas porque isso que o Thales falou, eu comecei a ter acesso a essa musicalidade que é tão segregada do Brasil, que é do Nordeste, do pop brega, sabe? Do tecnobrega. E eu comecei a ver quanto que é produzida música boa que a gente não consegue ter acesso no Sudeste ou até fora do Brasil, assim. Porque há uma segregação cultural ali, né? Então, o Romero Ferro, ele veio com a sonoridade de lá, misturando com pop e eletrônico, que eu achei foda, assim, sabe? Tem músicas ali fake que ficaram no repeat pra mim durante muito tempo e acabaram a brincadeira também. E a própria música que ele fez com a Duda Beat também é muito boa. Então, pra mim, ele foi um artista revelação 2019 pra mim, falando de Brasil.
Lindo!
E um artista nacional também que me matou.
Divo!
Beijo, Romero. E Matheus Carrilho também, que eu sempre menciono. Ele curte os nossos posts. E internacional, já falaram da Billie Eilish também, que eu acho que é uma artista que ainda vai se desenvolver, que merece esse destaque, que foi destaque do ano, com certeza. Eu acho que a gente precisa mencionar também a Lizzo, que é uma artista que começou a quebrar muito paradigma nos Estados Unidos também, em relação à imagem das celebridades, a posicionamento. Ela falou de saúde mental, ela falou de body positivity, ela falou de racismo, ela falou de misoginia. Ela trouxe todos esses temas, assim, tipo, que tão ali, tipo, polêmicos, assim. Ela trouxe tudo isso pro mainstream e ela mostrou que, tipo, ela consegue ser number one. Ela foi uma artista que conseguiu alcançar number one, assim, sendo gorda, sendo preta, sendo mulher, sendo muito jovem e estando ali, tipo, tendo uma voz ali, tipo, de empoderamento, sabe, assim. Então, foi muito bom, assim, ter a Lizzo produzindo música boa, que ela tem música muito boa, assim. Pra mim foi um destaque.
Eu tô amando esses sons da floresta no fundo. Tem um passarinho fofo cantando.
Tem um passarinho.
É aqui? Sei lá onde é.
Acho que é aqui.
Não é? Gente, eu tô de fone no ouvido, eu não sei. Não tá entrando no microfone, só que só tô escutando vocês.
Então é isso, gente. Muito obrigado por esse episódio.
Hoje é um novo dia.
De novo tempo.
Começou.
Não, pelo amor de Deus, essa depressão.
Já passou, gente. É só até o Natal, é só até o especial do Roberto Carlos, que nem teve esse ano.
Nem teve? Não teve?
Não, ele fez um cruzeiro, ai, não sei lá por onde, não teve. O Roberto Carlos é aquela pessoa... Aí vem a polêmica, igual a Mariah, que ressurge, e a Simone, né, que ressurge no fim do ano.
Sim.
Mas esse ano não deu pra ele. Nem pra Simone, também não vi Simone esse ano.
Eu queria dizer o mesmo, que eu não ouvi Mariah, mas não é possível, não é meio
ridículo. All I Want for Christmas, gente. Number one, a música mais tocada da história.
Vezes, amor. Só pra vocês terem noção, na sexta-feira anterior ao Natal, às 6 da manhã, eu estava vendo o clipe de Mariah Carey, tá bom?
Jesus Cristo.
Porque teve um clipe especial, a gente falou no episódio anterior, todo mundo já sabe, com as celebridades homenageando a Mariah, inclusive a Ariana Grande ali no meio. Maravilhoso.
E a Anitta também.
E até a Anitta.
E a Jennifer Lopes.
E a Jennifer da cara. Não, gente, dica: Jennifer Lopez, Eminem e a Nicki Minaj mencionaram a Mariah de novo, pronto. Aí acabou.
A Eminem não precisa, não. Pode deixar ele no buraco dele.
Lá. 53 vezes, tá? A One Talk Christmas que eu ouvi.
Meu Deus.
Quantas?
53?
Em quantos dias?
Dois.
53, tá? 7 FM.
Lá onde ele tá usando lente.
Lá no YouTube a gente viu mais
15. Ah, é que tem YouTube também, verdade. Não contabilizou o YouTube.
Não.
Obrigado. Obrigado por tudo, gente. Agradecimentos, últimas palavras. Dali.
As minhas últimas palavras é show 2019. Vem 2020.
Melhores ares, melhores energias para 2020, né, Mari?
Ah, sim, por favor. Tô acreditando também que é verdade o boato de que a Destiny Child vai voltar. Tô botando fé nesse boato aí.
Olha.
E que vai ter reunião. Hã?
Será que turnê de retorno igual Spice Girls também?
Gente, não tô podendo. Aqui, mas, né? 2020 não tô podendo.
Vai ficar dinheiro, né? Verdade. Então, mas vai ter retorno. Olha, isso já é comprovado. Vai ter retorno da Lauren Forsythe.
E vai ter retorno de Rihanna também, gente. E a Adele. Vai ser o ano do retorno.
Não, mas pera. Adele é um retorno? Não.
Sim, a Adele já... O álbum dela já tem 3 anos.
Então. É porque ela precisa se separar pra fazer o CD.
Tá, obrigado, bom,
então,
gente.
Esse retorno também, obrigado. E da Lange.
Obrigado, gente, por ter ouvido, ter aturado a gente durante esse ano. Vamos pra 2020 Nada. Com força. E comentem, sigam no blog dkh.home.blog, comentem no Instagram, falem. Quem quiser participar do podcast, grita lá também, a gente convida, a gente é tudo, casa da mãe Joana.
Coração de Joana.
Coração de Joana. Obrigado, Mari Thales, de novo. Beijo.
Obrigada,
beijo.
Beijo. Tem um cachorro latindo aí, do Thales.
Ah, meu filho, aqui o que mais tem é cachorro. Não sei nem pra quem pede isso aqui, porque cara, eu gostava de cachorro.
É um featuring desse episódio.
Deixa eu ver se eu consigo encostar o negócio.
Não, deixa, Tati. É pra dar naturalidade pro episódio, é pra ficar orgânico, é pra ficar natural.
É pra plateia também,
tá com plateia aí também, é isso.